alerta, para ele ter que ter alternativa, porque é demorado, sempre foi assim, mas sempre foi assim, porque ninguém tomou atitude para dar outra alternativa. Tudo na vida se tem alternativa. Então a gente tem que estar cobrando, estamos cobrando aqui em cima dessas alternativas. Você tá certo de estar falando, todo dia a gente tem que estar falando mesmo. Batendo, tem um ditado da pedadura até que bate, até que fura, né? Então vamos embora, meu. Tem que cobrar mesmo, é isso aí.
Edinaldo, bom dia para Deus abençoe seu dia, viu? Bom trabalho para você, obrigado aí pela sintonia, né? Como é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, Edinaldo? Um abraço para você, queridão. 7h38.
Vamos para nossa entrevista agora?
Bora.
Vamos falar do comércio, dia das mães, e aí? Opa, deixou para última boa, hora. Hein? Gente do céu. O comércio de Petrolina se prepara, já está preparado, né, para uma data importantíssima do varejo, que é o Dia das Mães, e a gente vai saber aí da expectativa. Tem aumento de vendas, está projetado aí um crescimento. Vamos saber do Valdivo Carvalho, ele que é diretor executivo da CDL de Petrolina, como é que está o Dia das Mães no Vale.
Bom dia, Valdivo Carvalho, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade mais uma vez. Para a gente começar, Valdivo, explica para a gente aí, né? Uma pesquisa aponta um crescimento de 7% nas vendas. Esse número já reflete uma recuperação mais consistente do comércio local?
Bom dia, Henrique Medeiros, bom dia, Lidiane, bom dia os ouvintes do Conexão Cidade. Pois é, a pesquisa que fizemos aqui com o lojista e com o consumidor revelou esses números. A cada 10 pessoas consultadas, 8 responderam que pretendem presentear, e como vocês sabem, o Dia das Mães segue como um dos principais motores do varejo, né? E vem se adaptando ao cenário econômico, maior flexibilidade, integração eficiente de canais. Então tudo isso leva, além da data, né, que está na mente por nós, e lembrar daquela pessoa que foi a nossa primeira professora e continua sendo a nossa mestre. E, com fé em Deus, esses números serão confirmados após a data e teremos um fortalecimento de venda mais uma vez no nosso comércio.
Bom, nesse levantamento que vocês fizeram, Valdivo, deu para identificar quais são os produtos que vão ser mais procurados nesta data aí para o Dia das Mães?
A lista cita como a intenção de compra em maior número os setores de vestuário, calçado, acessórios, perfumaria, cosmético, eletrônico, eletrodoméstico, também a área de alimentação, restaurante. Hoje a tradição também se levar a sua mãe, os seus familiares para um momento social.
Maravilha.
Valdivo, bom dia de novo. O movimento dia, no querida. Centro nesse período tende a aumentar, né? A data aí chama. Há alguma orientação específica para os lojistas e consumidores também nesse período? A CDL tem esse papel também, correto?
Exato. A CDL, a gente cita assim que ela é a voz do lojista, aquele guarda-chuva que protege, porque ela está o tempo todo preocupada com tudo. Fortalecimento do comércio, geração de emprego, rodar a economia da cidade e também a segurança, né? A gente sabe que nesses momentos que a economia aquece, a movimentação aumenta nas lojas, no centro da cidade ou também nos bairros, que a Petrolina tem um diferencial muito forte, o comércio dos bairros é tão forte quanto o centro. Aí é aquela orientação natural de que as pessoas têm que ter mais cuidado na condução de seus pertences, né? Principalmente celular, dinheiro, bolsas. E aí também as lojas se preparam para isso com câmeras e com a equipe mais atenta a quem entra e sai do seu ambiente comercial.
Valdivo, Esse levantamento apontou também quantas pessoas pretendem gastar nesse Dia das Mães?
Como eu falei, a cada 10, 8 pessoas pretendem comprar, então isso dá um percentual de 80%. Então 80% das pessoas consultadas pretendem comprar.
Mas quanto o valor, quanto que vão gastar nesse presente do Dia das Mães?
O tique médio está mínimo a partir de R$200.
É legal. É um presente legalzinho, né? R$200. Dá pra.
Isso é tique médio, viu? Tem gente aí que vai comprar com 500, 1.000, 1.000 mais.
E isso também merece, né?
Então, se você vai comprar só um presente, sei lá, 200, vamos dizer. Se você vai comprar 3, 4, vai estar 800, 1.000, né?
A gente está perguntando isso porque a gente sabe da realidade do brasileiro, né? E do jeito que as coisas estão. Então, assim, um ticket médio de R$200 é um presente bom, né?
Com certeza, com certeza. E como as lojas estão preparadas para a sua estratégia de vendas, aí entra, talvez, promoções, produtos com desconto. E isso cria mais interesse do consumidor.
E tem muito a ver também com o vendedor, né, Valdivo? Um bom vendedor, ele consegue. Às vezes você vai com uma ideia de comprar alguma coisa, o vendedor, quando é bom, ele identifica ali, conversa com você um pouco e aí identifica que você acaba comprando muito mais. Você pode comprar até o dobro do valor que você pensou em gastar.
A equipe bem preparada, treinada, é o diferencial. Uma das coisas que a gente ouve muito de reclamação é atendimento. Então o vendedor tem que ser esperto, né? Ou ter uma expertise no sentido de estimular aquele cliente que vem atrás, às vezes, de um presente a levar outros, ou levar um que completa mais a intenção dele e agrega valor. Então, a preocupação do lojista com a estratégia de venda, com a preparação de suas vitrines, atrativos para atrair o cliente a entrar na sua loja, atendimento diferenciado, tudo isso soma para que eu tenha um incremento de venda.
Você colocou aí, Valdivo, que uma das reclamações é justamente a questão do atendimento. O que a CDL tem feito para estimular um melhor atendimento aí no comércio de Petrolina com os empresários?
Olha, não é falta de oportunidade de treinamento. O que mais a gente faz, e outras entidades também faz. Então a CDL está direto realizando palestras, treinamentos, isso sozinha ou em parceria com Sebrae, Senac e outros órgãos que também trabalham, outros parceiros consultores que também atuam nessa área de conhecimento. E a gente se preocupa muito também com a educação financeira. A gente não quer também que as pessoas saiam comprando de forma solta, exacerbada e descontrolada. Não, a gente quer que as pessoas comprem, mas dentro do seu orçamento, e pague para que não prejudique as lojas com uma inadimplência alta. A gente preocupa e cuida muito também dessa educação financeira. Mas treinamento tem sempre sido realizado e não é falta disso, não. Outras questões.
E você comparando aí, Valdivo, com o ano passado, vocês que já têm essa expertise, você acredita que 2026 as vendas, o aquecimento no comércio vai ser melhor com esse levantamento que vocês fizeram?
Olha, no ano passado teve um crescimento muito bom. Então, para você crescer muito num ano que já foi muito bom, não é fácil. Não é fácil, mas nessa minha pesquisa tem uma estimativa de crescimento mínimo e também médio de 7%. Então, a gente espera aí que 10 para cima. Agora, isso é médio, como eu falei. Tem segmento aí que está batendo 15, 20, 25, mas a gente trabalha com vários segmentos. E em média está entre mínimo de 7% em relação ao ano passado.
É. depois de uma pesquisa que a gente acompanhou aí recentemente sobre o endividamento das famílias brasileiras, né, e como vocês têm essa expectativa tão positiva, e eu tenho certeza que vai se refletir, pode até dar mais, viu, Valdivo, como você falou aí, por conta de que mãe é mãe, né, e a gente faz um esforço justamente porque ela já fez tanto esforço pela gente, que esse esforço que a gente pode fazer para presenteá-la é um esforço mínimo que cada um pode fazer pela sua mãe. Agora, o Valdivo, final de a gente está aí muito próximo do Dia das Mães, hoje é quinta-feira. Como é que estão as vendas? O comércio espera um boom, principalmente aí nesses últimos dias aí, antes do Dia das Mães?
Com certeza. Como você sabe, o brasileiro é meio descansado, deixa muitas vezes as coisas para uma hora, né? A gente já sente uma movimentação no comércio, os estacionamentos lotados, as lojas bem movimentadas. Então, a gente percebe que esse aquecimento já está acontecendo. Mas, sábado, deve ser um boom, como sempre, na véspera, né, que o povo corre mesmo para comprar aquilo que deixou para a última hora. Mas uma dúvida a gente não tem. As pessoas querem, gostam, reconhecem o valor da mãe e vão presenteá-las de uma forma ou de outra, vai ter. E aí, além da mãe, que é a principal vitrine, tem a esposa, tem a sogra, né?
Com certeza.
Tem namorada, tem... Aí tem outras classes que também são beneficiadas e lembradas, né?
Com certeza, Sogra principalmente, viu? Que é a segunda mãe do cara.
Claro, claro. Você só tem a esposa e neto, por exemplo, porque a sogra...
A sogra colaborou, né?
A sua filha casada com você.
Não é? E você sabe que depende muito dela mesmo, viu, da sogra. Para uma filha casar, porque se a sogra gostar do genro, o negócio funciona, viu, Valdivo?
Oxê.
Não é verdade?
Com certeza. Eu não tenho nada contra a sogra, não. Pelo contrário. A minha faleceu há um ano atrás, mas eu tinha como uma segunda mãe também.
É verdade. Ô, Valdivo, parte do comércio pode abrir no domingo? Como é que funciona? Porque domingo tem muita gente que deixa para a última hora, como você falou. Sábado vai ser um boom. Mas tem sempre aquele cara que chega domingo, rapaz, preciso comprar um negócio para minha mãe. Alguns lojistas vão abrir. A gente sabe que o shopping abre, né? Mas...
Abre. Tem algumas lojas que já vem abrindo, sem ser dia de mãe, né? Já abre o domingo. E com certeza vão abrir. E outras que não abrem, pode se interessar. Aí é só cumprir. Só cumprir as normas do domicílio coletivo, das negociações trabalhistas, do sindicato patronal e do trabalhador, e abre naturalmente, cumprindo todas essas causas, né?
A gente conversou com Valdivo Carvalho, diretor executivo da CDL Petrolina, na expectativa de um grande Dia das Mães aí, que é neste domingo, dia 10. Quero agradecer aí, com uma expectativa, né, de um aumento de vendas, de um crescimento projetado de 7% e ticket médio de R$200. Muito obrigado por ter batido esse papo com a gente aqui, viu, Valdivo?
Obrigado, amigo. Bom trabalho.
Valeu. Boas vendas aí para todos aí de Petrolina e Juazeiro.
Para todos nós.
Valeu,
exatamente. Querido. Obrigado, região.
Um abraço. São 7:51.
Falando em vendas Dia das Mães, a gente já disse aí que vai ter esse aumento, vai ter esse boom, mas também tem orientação do PRODECON, do Programa Municipal de Defesa do Consumidor de Petrolina, que está aqui alertando os consumidores para redobrar a atenção nas compras do Dia das Mães, tá? A orientação é pesquisar preço, verificar a reputação da loja e sempre exigir nota fiscal para a garantia e a segurança. Mas quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o coordenador do PRODECON, o Marcos Bacelar Filho, que fala agora sobre essas orientações.
Olá, pessoal. Aqui é Marcos Bacelar Filho, coordenador do PRODECON. Com a chegada do Dia das Mães, uma data tão especial e importante para todos nós, o comércio fica naturalmente mais aquecido. Mas, infelizmente, também é um período em que aumentam muito as reclamações dos consumidores relacionadas a práticas abusivas e eventuais desrespeitos aos seus direitos. Então, por isso, estou passando aqui para deixar algumas orientações importantes para que você, consumidor, possa comprar com mais segurança e evitar problemas. A primeira dica é: pesquise. Não compre por impulso. Muitas vezes, o mesmo produto pode ter uma diferença significativa de preço de uma loja para outra. Também é importante desconfiar de ofertas muito vantajosas. Aquelas promoções com descontos exagerados, que muitas vezes escondem golpes ou propaganda enganosa. Outro ponto fundamental é verificar a política de troca da loja. Muita gente acha que toda loja é obrigada a trocar produto, mas isso não é verdade. A troca por gosto, cor ou tamanho só é obrigatória se o estabelecimento se comprometer com isso. Então é ideal, sempre antes de comprar, perguntar antes. Inclusive, se possível, ter essa informação por escrito. Agora, se o produto apresentar defeito, aí sim, o consumidor tem direito. A loja tem até 30 dias para resolver o problema, por lei. Caso não resolva, o consumidor pode exigir a troca, o dinheiro de volta ou o abatimento do valor. Para quem vai comprar na internet, a intenção deve ser redobrada. Verifique se o site é confiável, evite clicar em links suspeitos e fique atento a preços muito abaixo do mercado. E lembre-se, nas compras online o consumidor tem direito de arrependimento. Ou seja, tem até 7 dias após o recebimento do produto para efetuar a troca sem qualquer tipo de justificativa. E uma dica muito importante, sempre guarde a nota fiscal e os comprovantes da compra. Esses documentos são essenciais caso você precise acionar os seus direitos. O Prodecon estará atuando de forma intensificada nesse período com ações de fiscalização e orientação, buscando garantir todos os direitos dos consumidores para que eles sejam respeitados. E por fim, um reforço, o consumidor é nosso grande parceiro. Se identificar alguma irregularidade, procure o Prodecon. Estamos aqui para ajudar. Com a informação e a atenção, dá para aproveitar bastante essa data especial com tranquilidade e segurança.
Está aí a palavra do Marcos Barcelaide, que é coordenador do Prodecon em Petrolina, que funciona ali no Núcleo Administrativo Municipal, na Avenida Coronel Clementino no Coelho, no Parque Bandeirantes, em Petrolina. Funciona de segunda a sexta, entre 8h30 e 1h17. E eles também atendem pelo WhatsApp, tá? O 87-3983-6435. E aqui em Juazeiro, o Procon funciona na Rua Minas Gerais, no Santo Antônio.
Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos de extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. A gente estava falando de sogra, a sogra é uma segunda mãe. Sabe quem gosta muito da ex-sogra? É a ex-sogra. Sabe quem é? O Zé Felipe. Zé Felipe tirou uma foto com a ex-sogra, colocou um emojizinho de um coração bonito, né? Um coração vermelho. E o povo fica com agonia na internet, rapaz.
Qual ex-sogra?
A ex-sogra. Qual a ex-sogra de Zé Felipe? Quando a gente fala de ex-sogra de Zé Felipe, a ex-sogra é a mãe de Virgínia.
Ah.
Né?
Tá.
Acho que Zé Felipe é Virgínia, Virgínia e pós-Virgínia. Pelo menos eu não me parece que existe um antes de Virgínia do Zé Felipe. Zé Felipe é tipo Virgínia e pós-Virgínia.
Entendi.
Divisor de águas.
Mas é justo, né? Ela tratava ele muito bem.
E ela replicou essa postagem, né? E aí o pessoal fica fazendo especulação na internet. Dizendo que a Virgínia terminou com o Vinícius Júnior e que e pode voltar para Zé Felipe,
é
porque
o Zé
Felipe
deles.
Postou uma foto com a ex-sogra, ué. O cara postou uma foto com a ex-sogra porque a ex-sogra é gente boa, gosta dele, ele gosta da ex-sogra e tá tudo certo, gente. Esqueceu. Isso não significa que o cara vai
e
ficar.
Tá tudo bem.
Ele terminou o relacionamento de casamento com a Virgínia.
Ela continua sendo avó dos filhos.
Dos filhos, acaba sendo parente, né?
Diz que tem uma lei que não existe aí sogra, é sogra e ponto.
Pronto.
Você já viu isso?
Aí o cara tem mais de uma sogra quando, então, quando separa, né?
Separou, vai juntando a sogra. Não vira ex, não.
Não vira
ex, não?
É igual
a filho.
É?
É, tem um... Depois você dá uma pesquisada aí.
Ah, é?
Eu fiquei até, gente, como assim? Não tem aí sogra, é sogra, ponto final.
Pronto.
Pra vida toda.
Tá aí. Ó, Dia das Mães tá aqui, né? A Nova Cidade FM vai levar 3 mamães com acompanhante para um jantar inesquecível na churrascaria Boi Brasa. Para participar, envie um WhatsApp para o 74-3611-5533 dizendo que por que a sua mãe merece esse presentão. As histórias mais marcantes ganham esta noite VIP. Sorteio será no dia 7 de maio. Participe. Inclusive, pode levar a sogra nesse caso aqui, porque assim, de repente o cara perdeu a mãe já não está mais entre nós. E aí ele fala assim, não, mas eu gosto muito da minha sogra como se fosse minha mãe, ela pode ir, né?
Pode sim, o
pode?
Pode.
Aí, ó. Então pronto, tá vendo aí?
Não tem desculpa.
É, então se você tem uma sogra que você gosta, se você já não tiver mais mãe, leve sua sogra. Então participe aí da promoção, quem sabe a sua sogra, que é uma grande mãe, a mãe da sua esposa, não vá lá, seja ganhadora para aproveitar essa noite VIP. Lá na churrascaria Boi Brasa, hein? Sorteio hoje, viu, gente? Vai ter um sorteio logo mais, agora pela manhã, com ela, Eliane Lima. À tarde tem outro com Caleb Alencar e Pedro Henrique. E à noite tem com a Simata Taíde. Oferecimento churrascaria Boi Brasa, Dia das Mães, com o sabor que ela merece no Boi Brasa. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, das melhores promoções. O sorteio será de manhã com Eliane Lima e Eliane Aline. Lili Lelé.
Lili Lelé.
É.
Bem mais fácil.
Lili Lelé. Lili Lelé. Vai ser com Lili Lelé, viu? Lili agora Lelé. Pela manhã.
Adoro.
7h59, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro, 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, três minutos, agora 8:03. Tem participação no ouvinte, vamos lá.
Desse lado aqui, ó, da Raul Alves, o sinal continua sem funcionar. Tem um carro ali parado, mas não tem nenhum guarda para orientar. Foi fácil até de passar agora, porque todo mundo parou rapidinho. Tinha várias pessoas para atravessar, conseguiu atravessar bem rápido. Mas só tem guarda do outro lado, da outra rua ali, que tem aquele jardinzinho, né? Mas quando passa pro lado de cá, não tem.
O ouvinte está relatando aí que tem guarda na Santos Dumont, onde não está tendo nenhum problema, tem até semáforo lá, inclusive funcionando. Mas do lado, que a gente começou falando aqui em frente à Americanas, tem um semáforo ali que está desligado, e as pessoas às vezes atravessam ali e precisam atravessar, tem um carro da MTT, mas não tem nenhum agente de trânsito ali para orientar. Para ajudar até as pessoas que estão querendo atravessar. É o relato da ouvinte aí, que está na Rua do Paraíso, né? Tentando atravessar para a Rua do Paraíso e está sentindo essa dificuldade. É isso, gente. Você vê que a população, a gente coloca aqui e a população responde rápido. A dificuldade que as pessoas, não só os motoristas, enfrentam no trânsito de Juazeiro hoje, mas os pedestres também têm uma certa dificuldade para poder atravessar uma rua. Ela deu sorte que os motoristas foram compreensivos e pararam ali na faixa e deixaram passar, né, as pessoas que estavam ali aguardando para atravessar. Mas com o desligamento do semáforo, meu irmão, aí as pessoas ficam à mercê da sorte de um motorista parar ali, porque o ideal seria um agente de trânsito estar ali orientando, que é justamente como é que fala? O olho do furacão é na Raul Alves. O problema está ali. Se você pega a câmera da Ampla, que a gente tem uma visão muito grande, e o trânsito está terrível ali nos Barranqueiros, já se estende pela Avenida das Nações em Petrolina, já se estende pela BR-407. Olha lá, a Avenida das Nações como está, tudo parado, você está vendo? A gente tem câmera aqui, a gente está conseguindo visualizar isso, né? Diversas ruas de Petrolina acabam enfrentando quem vai cair ali na...
A nossa descida, né?
Na subida da ponte, meu irmão. Aí tem que ter paciência mesmo, viu? E atrapalha a vida de muita gente. Porque assim, às vezes o cara tá saindo atrás da banca para poder ir pro centro da cidade, não consegue chegar. O cara do centro da cidade de Petrolina, o cara não tá nem vindo para Juazeiro.
Não consegue atravessar.
Mas não consegue atravessar porque o trânsito tá tudo parado por conta da subida da ponte, por conta de um pontilhão em Juazeiro. Um pontilhão aqui de Juazeiro que fechou, e o outro que não consegue absorver a quantidade de veículos que chegam ali para poder fazer o retorno. Olha, se você está procurando uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho, se liga nessa notícia boa que chega de Petrolina. A prefeitura abriu 60 vagas para o cargo de agente de limpeza. Selecionados vão atuar na manutenção e zeladoria das ruas, praças e canteiros. É a chance de trabalho com a carteira assinada aí, viu? O que você precisa para se candidatar? Tem entre 18 e 50 anos de idade, experiência não precisa. Se você nunca trabalhou na área, pode enviar seu currículo do mesmo jeito. E os documentos é um RG, CPF e o seu comprovante de residência. Os currículos devem ser entregues até o dia 10 de maio, viu, gente? O local é a sede da empresa contratante, que fica na Avenida José Santana, no Distrito Industrial. Se você tem dúvidas e quer mais informações com o RH, com os recursos humanos da empresa, entre em contato pelo 879-8856-9213. 879-8856-9213. Está aí uma oportunidade de trabalho para você, né? São 60 vagas de emprego para agente de limpeza em Petrolina. São 8 horas e 7 minutos. Não vou dizer nada, não. Vocês querem que eu comente? Não tem como comentar nada. É uma oportunidade de trabalho. Não, porque a cidade está limpa lá, a gente sabe, mas melhora, né? Com mais gente trabalhando para a limpeza pública, mais limpa fica a cidade. Eu sei disso. Precisa vocês ficarem. Vocês também gostam de ficar provocando, viu?
Fica quieto.
Eu não vou entrar nesse jogo de vocês, não.
Se acalme, viu?
Bora.
Tem participação do ouvinte.
Bora,
tem ouvinte.
Oi, gente, bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Francinete, pode me identificar, querida. Mesmo aí. Jogue eu duro. Não ligo, não.
Ótimo.
Eu precisei do SAMU essa semana. Liguei para lá, um custo para atender. Resultado, quando atenderam, fez todas as perguntas e tal, para pegar um amigo meu que estava doente. Estava não, está, é hipertenso, tem diabetes. Um monte de doença em cima de uma pessoa só. O SAMU simplesmente disse que estava com a ambulância, mas não tinha maca. Aí, o que é que eu faço? Isso é um absurdo, não é? De novo essa semana. Eu tornei a chamar o SAMU, que ele piorou. O SAMU demorou quase uma hora para chegar. E ele passando mal, quase querendo convulsionar, uma agonia, uma perturbação. E essa SAMU só dando uma assada. Pelo amor de Deus, quantos SAMU tem aqui em Juazeiro, gente? Que prefeito é esse que não agiliza com as SAMUs? Porque eu saiba, uma cidade tem que ter várias SAMUs. E aqui parece que só tem uma SAMU para atender a população toda?
Tá aí, né, a indignação da ouvinte, como é o nome dela? Ela falou o nome dela aí.
Tem lá em cima, Francineide, se eu não me engano.
Rapaz, tá complicado, hein?
Francinete.
Francinete.
Net, não Neide, Net.
Valeu, Francinete, um abraço para você, muito obrigado, hein? Obrigado aí pela informação. Rapaz, o SAMU antigamente era tão ágil, né? Você chamava o SAMU, rapidamente o SAMU aparecia, era um serviço de excelência. Mas hoje em dia, não sei se é muita gente chamando. E agora uma coisa tem que ser dita também, hein? Não se deve passar trote para SAMU, porque isso impede do SAMU chegar mais rápido em situações de emergência mesmo, né? Em Feira de Santana, por exemplo, são muitos, é muita ligação.
Sem dizer que é crime, né?
É, com certeza. É muito trote que passam lá. Inclusive, faça um levantamento aqui, viu, para a gente entender, procurar o pessoal do SAMU para saber como é que está essa questão aí, se aqui também é como Feira de Santana, porque lá é 2.000, 3.000 trotes por mês. E já teve gente que foi pego aí, que acho que tinha algum problema, porque todo dia a pessoa ligava para passar um trote para o SAMU. E era adulto, não era criança, não.
A gente já está com nossa próxima entrevista. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre redes sociais e trabalho, Enio Medeiros. Com a presença cada vez maior das redes sociais no dia a dia, conteúdos publicados no ambiente digital têm ultrapassado a esfera pessoal e impactado relações profissionais. E a gente vai saber aí como é que é isso. Vamos tirar as dúvidas, saber onde começa o limite, onde começa o direito e quais são as implicações legais para isso. Para esclarecer essas questões, a gente conversa agora com a advogada Gabriela Pita.
Gabriela Pita, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Muito bom dia. Para a gente começar, até que ponto uma postagem nas redes sociais pode impactar a vida profissional de uma pessoa? A gente sabe que hoje muitas empresas, antes de contratar ou na fase ali da contratação, eles sempre dão uma olhadinha na rede social, né, Gabriela? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, Lidiane. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Ainda mais para falar um tema tão polêmico. Eu tenho sido muito visitada, tanto nas redes sociais, como pessoalmente no meu escritório, com pessoas para poder tirar dúvidas sobre esse assunto. É algo bastante recorrente. E o que é que eu tenho visto é que as redes sociais atualmente, ela deixaram de ser apenas algo pessoal. Ela meio que se confunde, na verdade. Então, o que é que a gente vê? O que as pessoas publicam acabam refletindo diretamente na vida profissional dela. Então, a depender do conteúdo, a publicação pode comprometer a imagem, pode gerar conflitos e pode até abalar a confiança, né, que existe ali entre o empregado e a empresa. Então, é um impacto cada vez mais real e crítico.
Ô Gabriela, além disso, as empresas hoje observam realmente essa questão na hora de uma contratação, a rede social daquele que está interessado no cargo?
A gente tem visto que sim, porque a nossa imagem também, ela conversa, né, com a nossa vida pública. Então, o que eu posto, eu preciso entender se aquele comportamento, especialmente se eu estou procurando um emprego, será que aquelas postagens, de repente, podem comprometer o tipo de emprego que eu estou em busca? Será que de repente o que eu estou postando é aquele emprego que eu fui submetida a uma entrevista, ele pode analisar minha rede social e de repente entender que eu não tenho o perfil adequado para poder estar naquela empresa? É uma linha muito tênue, é algo assim muito sutil e que tem que ter um equilíbrio, na verdade.
E tem que ter muito cuidado, né, Gabriela? A gente tem aqui também, para confirmar, na verdade, né? Existem situações em que um trabalhador pode mesmo ser punido por algo que publicou fora do ambiente de trabalho. Se eu estou aqui, meu horário de expediente acabou, fui para casa, de repente fiz uma postagem. Eu posso ser punido por isso?
Sim. E depende também do conteúdo, né, que você está postando. E isso acontece mais do que o que as pessoas imaginam. Porque a rede social, ela dá uma ideia de informalidade. Ainda mais se a rede social é minha, né? Aí, então, o que que acontece? Mesmo sendo fora do expediente ou no seu perfil pessoal, algumas publicações podem gerar consequências trabalhistas. Por exemplo, se você traz ofensas à sua empresa, se você expõe, faz exposição de informações internas, ou ataca colegas, ou, de repente, conteúdo discriminatório, especialmente você, radialista, se você, do lado de fora, você traz um conteúdo discriminatório que você não tem o cuidado, porque uma coisa é a gente emitir uma opinião, outra coisa é a gente fazer ataques. É. Aí você pode gerar advertência, suspensão e até justa causa.
Gabriela, e tem gente que às vezes apresenta o atestado, mas posta um conteúdo que ele estava numa praia, que ele estava passeando, que ele estava numa festa. Isso já aconteceram várias vezes, né?
Isso, exatamente. Eu tive um caso de uma cliente que ela... O que é que aconteceu? Ela apresentou um atestado e ela me procurou dizendo que, de fato, ela tinha sido demitida, né? Porque estava em gozo de atestado e foi demitida. Ela não me contou nada da realidade. E aí eu entrei com a ação pedindo, dizendo que a demissão ela tinha sido injusta porque ela estava em gozo de... A estabilidade, né? Que ela tinha, ainda estava no atestado. Como é que ela tinha sido demitida ainda em gozo de atestado? E aí o que é que aconteceu? A empresa juntou no processo fotos dela no Instagram, na praia, foto dela em festa depois, vídeo ela no pagode dançando. Então, situações que até eu fui pega de surpresa. E como se eu tivesse mentindo junto com ela, algo que ficou bem. E acabou que ela foi mantida justa causa e não teve como reverter, né?
É verdade.
Até porque conta fatos no argumento, né, Gabriela?
Exato, exato.
E como é que a empresa, ela costuma lidar com esse tipo de situação? Porque, assim, eu não acredito que o dono de uma empresa vá ficar observando o tempo inteiro uma rede social. O que é que leva? Como é que funciona esse trâmite? Porque eu estou aqui, né, como a gente já falou, acabou o expediente, o funcionário não está mais no trabalho. E, de repente, surge a rede social dele, a empresa tem acesso e pode, como você disse aí, ter justa causa, suspensão, multas, enfim.
O que é que acontece, né? A maioria das empresas hoje, especialmente empresas consolidadas no mercado, elas possuem políticas internas e códigos de conduta voltados justamente para comportamento nas redes sociais. Então, em alguns casos, elas já fazem orientações preventivas, já avisa assim ao funcionário, é bom você ter cuidado, isso assim, 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 esse tipo de postagem não é previsto, a conduta da gente é que a norma de conduta é essa. E aí, mas também, o que é que o funcionário também, o que é que as pessoas precisam também entender? Que o patrão, a empresa, ela não pode invadir sua vida privada ao ponto de opinar naquilo que você pode postar. O que que seria? Precisa existir um equilíbrio mesmo, no sentido de eu dizer o quê? A empresa, ela tem política interna? Tem. Mas ela não pode dizer para mim, você não pode postar foto dessa forma. Só se for uma norma de conduta mesmo, algo que é voltado para o comportamento.
Sim.
Então, o ideal é equilíbrio, sempre, em tudo na vida da gente, né? Diálogo, análise individual de cada situação. Porque, como você falou, Lidy, o patrão ele não vai ficar pendurado na rede social buscando, que aí ele já está invadindo inclusive a privacidade do outro, né? Mas a gente precisa entender se ele não está querendo criar uma justa causa.
Mas também tem aquele colega que pode facilitar a vida, né? Vou chamar de colega para não dizer outro nome.
Isso existe muito, denúncia. A maioria é denúncia de colegas. É. Os colegas encaminham os vídeos, encaminham as fotos. A maioria é denúncia dos próprios colegas mesmo.
Ô, Gabriela, a gente teve um caso recente aqui em Juazeiro. Foi em Juazeiro, né? De uma jovem que fez um vídeo, uma crítica à mototaxista, dizendo que não gostava de pegar a mototáxi, porque não sei o quê, o gordo, ela não ficava bem na moto, se o cara fosse gordo, se o capacete fedia, e não sei o quê, um monte de coisa. Ela estava com a blusa da empresa, com a marca da empresa. E esse vídeo viralizou. E, de repente, a empresa mandou ela embora porque a empresa não concordava com aquela opinião dela. Porque gerou, na verdade, uma viralização, mas de forma negativa, né? Se ela falou num tom de brincadeira, de humor, as pessoas não entenderam dessa forma. Colocaram como se ela tivesse realmente um preconceito com a gordofobia, alguma coisa desse tipo. E aí a empresa não pensou duas vezes e, ó, demitiu. Ela poderia recorrer no caso de uma situação como essa, ou a empresa agiu conforme deveria?
Eu acredito que a empresa com certeza teve todo um cuidado para poder fazer essa demissão. Porque o que é que acontece, meu amigo? As pessoas acham, como eu falei no início, no mundo de hoje, o que é que a gente tem presenciado? As pessoas acham que pode falar tudo. A rede social é minha e eu me acho no direito de ofender gratuitamente as pessoas, de fazer comentários, de fazer falas, de trazer falas preconceituosas, como a fala dela, extremamente desnecessária. E aí, se eu estou utilizando a camisa de uma empresa, que de repente a política dessa empresa é justamente o cuidado com o outro, o respeito à dignidade, o respeito à pessoa. Como é que eu, trabalhando numa empresa, eu vou fazer uma postagem que destoa completamente da política da empresa? Eu acredito que não precisava nem ser a política da empresa. No mundo de hoje, se a gente não consegue respeitar o outro, a gente está ferindo, a gente está violando, né? Então a gente precisa entender, será que se fosse ao contrário, ela se sentiria confortável? Né? A gente precisa ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. E é o que a gente, infelizmente, não tem vivenciado hoje.
Gabi, e aí, juridicamente falando, né, como a gente pode contribuir para que as pessoas, às vezes, faltam informação, né? Quais são os cuidados básicos, que cuidados básicos o trabalhador deve ter ao se posicionar nas redes sociais? Porque agora tudo tem que ser bem pensado, né?
Exato. Primeira coisa que você já disse, é pensar antes de publicar. É eu pensar e dizer assim, esse conteúdo que eu estou publicando, ele vai afetar o meu ambiente de trabalho? De alguma forma, ele influencia positivamente ou negativamente? Porque hoje tudo ganha proporção muito rápida. Você vê o que um amigo acabou de falar aí. Uma publicação da moça, de repente, gerou uma justa causa. Então, é importante evitar publicações feitas de impulso, exposição de conflitos internos, comentário ofensivo, preconceituoso, qualquer tipo de conteúdo que possa ser interpretado de forma negativa. Porque, como eu falei, a rede social dá a ideia, a sensação de informalidade, mas as consequências elas são muito sérias no final.
E às vezes o que acontece é isso, né? De repente a jovem pensa, não, eu vou postar ali, é só para os meus amigos que vão ver, mas aí um amigo compartilha para outro amigo compartilha, meu irmão, quando vai ver a dimensão do negócio desse, quando viraliza, aí já foi, né, Gabriela?
Exato, é que nem fogo, pólvora, quando se risca, já era. E aí eu costumo muito dizer, ó, pensar, isso que eu estou postando... se o meu patrão visse, o que ele acharia? Dentro do meu ambiente de trabalho, o que aquele colega, aquele amigo vai entender e vai encaminhar para o meu patrão, para o RH da empresa? É uma linha muito sutil.
E é muito da interpretação também das pessoas, né? Porque você vê que às vezes você vai nos comentários, eu sempre olho o comentário de postagens polêmicas, é justamente isso. Tem pessoas que entendem ali, não, ela quis dizer isso, aí o outro disse tal, mas aí é uma consenso não vai ter nunca, né, na rede social. Isso que é complicado, né, Gabriela?
Eu também tenho o hábito de ver comentários. E às vezes, quando eu assisto uma postagem, porque a postagem ela é o seguinte, você assiste no primeiro momento, você tem uma impressão. No primeiro momento, depois você para, assiste novamente, você analisa, e eu gosto de parar para poder ver os comentários. E muitas vezes eu mudo de ideia quando eu assisto pela segunda vez e eu vou ler os comentários.
Verdade.
Porque esse é um olhar cuidadoso que eu faço. Eu gosto de parar. Às vezes, no impulso, eu penso, poxa, isso aí assim tá errado. Então, isso tá certo. Depois, pô, não, tá errado. Não deveria ter feito. Até para dar entrevista, eu tenho cuidado, a depender do tema. Eu prefiro não emitir opinião, porque eu não sei como o outro lado, de repente, vai entender e aquilo vai ter uma repercussão negativa na minha vida profissional.
É, e hoje as pessoas na internet vivem do quê? De cortes, não é? E o corte não é o contexto, é um corte do que a pessoa disse e foge completamente, às vezes, do contexto. E aí gera uma série de problemas, até provar que não foi aquilo que você quis dizer.
Exato.
Porque o que viraliza é justamente o negativo, né? O pose, se uma retratação, por exemplo, nunca alcança, nunca tem o mesmo alcance, De uma denúncia de um erro.
Infelizmente é isso aí. Notícia ruim chega rápido. Mas as coisas boas, elas infelizmente, elas têm uma certa dificuldade de ter alcance. E como você disse, existe um contexto inteiro, mas você pega um pequeno recorte e aquele recorte ele gera uma repercussão absurda, porque pega uma fala negativa que você trouxe, um comentário que, a depender do contexto, se você não analisar no contexto, destoa completamente. Isso pode ter uma repercussão irreversível no caso do trabalhador.
Verdade. A gente tem visto isso muito nesse, agora com a época de política, que aparece muito isso aí. Mas eu quero
agora pega fogo.
Não é? E esse posicionamento político também, a pessoa tem que ter cuidado, no caso do trabalhador com relação à empresa, ô Gabriela?
Eu, particularmente, eu acho que esse posicionamento político, ele é algo muito pessoal de cada um. Nós somos livres, né? Nós vivemos um país livre da democracia. E agora é como eu costumo dizer para as pessoas, especialmente em época de política. Eu tenho todo o direito de manifestar a minha opinião sobre determinadas condutas, sobre determinado partido, sobre o meu voto, sobre o que eu acho que é interessante, mas eu preciso ter um equilíbrio na hora de fazer determinados comentários, porque aquele comentário, ele pode trazer impactos negativos dentro da empresa, especialmente uma empresa, que a empresa não tem partido, né? Aí a empresa, ela tem de N pessoas que estão tanto do lado do partido A quanto do partido B. Se de repente eu trago comentários negativos sobre o partido B, aquelas pessoas que usufruem do serviço daquela empresa, que são do partido B, elas podem de repente deixar de usufruir, porque se sentem de alguma forma discriminadas, se sentem ofendidas, e aí a empresa entende que aquilo impacta no lucro, impacta no resultado dela, então pode ser chamada a minha atenção para poder dizer, você não pode trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque isso está... tais pessoas que usufruem do nosso serviço estão se sentindo incomodadas. Então, é bom que você tenha um cuidado. Então, hoje a gente pode falar sobre tudo. Eu costumo dizer que eu posso xingar você de maneira elegante e de maneira que você não se sinta ofendido. Eu posso dizer várias verdades. Então, tudo é a forma como eu expresso.
Aí tem participação do ouvinte, Gabriela. Vamos ouvir Oswaldão agora.
Eu estou vendo ela comentando a respeito... Essa funcionária foi demitida pela empresa. Meu amigo, é o seguinte: eu trabalhei em várias empresas de ônibus, como Itapemirim, São Geraldo, Águia Branca, e elas orientavam a gente. Pronto. No trabalho, na empresa, você tinha que cumprir a norma. Saiu da empresa, sua vida pessoal não diz respeito à empresa. Porém, ela não aceitava que a gente saísse fardado da empresa, sentasse em um bar para beber. Porque pessoas que passassem, a gente estava representando a empresa. O que é que as pessoas pensavam aí? O cara vai viajar, está bebendo, aquelas pessoas não têm conhecimento que você chegou do trabalho. Você não está, você finalizou sua jornada, não está iniciando sua jornada. O que é que a empresa recomendava? Que a gente, dentro da bolsa da gente, a sacola, a gente levasse uma camisa. Quando saísse da empresa, quisesse parar em algum lugar, tirava a camisa da empresa, tirava o crachá e vestia outra camisa. Para não identificar que, de qualquer forma, você está representando a empresa ali, você está fardado. Entendeu?
É isso mesmo.
Aí ela recomendava, em caso de um procedimento desse, o gerente visse a gente em um bar, sentado, fardado, bebendo, eu não sei se gerava demissão, mas seria chamada a atenção.
Com certeza seria divertido, e o senhor está certo, e o comportamento da empresa, ela tem uma política correta. E essa moça, na verdade, ela acabou sendo punida porque ela teve a infeliz sorte de estar com a camisa da empresa, não somente de ter um comportamento preconceituoso, mas estar com a camisa da empresa. Porque se ela estivesse sem a camisa da empresa, não teria, com certeza, tido essa repercussão negativa. No máximo, ela poderia ser advertida. Ah, não, tenha cuidado com suas postagens, mesmo que não esteja com a camisa da empresa. É o máximo que a empresa poderia intervir na vida dela. Mas, a partir do momento que ela estava com a camisa da empresa, é como se ela comunicasse uma imagem, comunicasse os ideais, os princípios daquela empresa, que era o que acontecia com o senhor. Corretíssima a empresa. Sentou no bar, não pode ter a camisa da empresa. Ainda mais se o senhor era motorista, porque quem tivesse de fora dizia, eu não vou pegar esse ônibus não, porque esse motorista está aí tomando uma, de repente ele vai entrar ali para poder dirigir.
Já pensou?
Aí já era.
Ô Gabriela, e a gente do rádio, a gente que trabalha com a mídia, com a imprensa, nem com camisa e sem camisa a gente pode estar dando esse mole aí na rua não, viu?
Porque fazer besteira zero.
É, porque, quando apontam, é fulano da rádio.
É
Lidiane da rádio, é Lili da rádio, é Enio da rádio. Eles apontam assim, não fala, entendeu?
Independente da sua esteja.
Na verdade, radialista perde a vida quando escolhe essa profissão. Porque tudo repercute para vocês. Eu costumo falar com o Lid sobre isso. Tanto que quando ela traz algum tema para mim, eu digo assim, Deus me livre, minha mãe.
É verdade.
É pra você que tá acostumada com chumbo.
A gente faz junto, Gabi. Tem outro comentário aqui do Garcilei Ferreira. Bom dia. Algumas pessoas têm na cabeça que a internet é terra de ninguém. Aí abusam nas postagens e comentários. Aí depois recebem as consequências. Comentário aqui de Garcilei.
Exato, Garcilei. Essa terra de ninguém é a sensação de informalidade. Porque hoje a gente... Um exemplo, eu tô aqui no meu escritório. Eu pego meu celular e eu começo a falar o que eu quero. Na minha cabeça só tem eu e meu celular. Só que quando eu posto aquilo ali, aquele clique, ele tem um avanço absurdo. E se, como Enio trouxe aí, se isso aí viraliza, já era, esqueça.
Verdade. Quero agradecer a Gabriela Pita, advogada, falando com a gente aqui, né, sobre o impacto das redes sociais no ambiente de trabalho, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E eu quero agradecer a Gabriela por ter disponibilizado o seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, Gabriela.
Eu quem agradeço, meu amigo, e me coloco à disposição de vocês sempre que for preciso. Eu estou aqui, estamos juntos. Agradecer a Lid também, agradecer aos ouvintes dessa rádio maravilhosa, que é um estouro, sucesso, que traz tanta informação. Eu estou sempre acompanhando, e é isso que é importante, a gente poder trazer esse tipo de conteúdo que realmente informa e traz a informação que é precisa.
Agora me fale qual é a sua rede social para as pessoas poderem te acompanhar.
Gabriela CM Pita ADV.
Gabriela.
CM Pita ADV.
CM Pita ADV.
Isso.
Muito obrigado, querida.
Aproveita, Gabriela. Manda um abraço para a professora Eurídice, tá?
Obrigada,
que...
muito obrigada.
Saudade de novo já.
Também. Um beijo grande.
8h32, vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova
as mais quentes
já chegaram por aqui.
Opa, cadê eu? Opa, cadê eu?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, Uchoa traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
O meu abraço hoje é para você, mulher que transforma o suor em esperança e faz do amor o seu maior abrigo. Ser mãe é amar com coragem de quem não desiste nunca. É ser porto seguro e força que movimenta a vida. Para cada mãe que luta, que protege e que faz o sertão florescer, meu respeito e minha admiração. Que os seus dias sejam cercados do amor que você planta sempre.
Feliz Dia das Mães. Um abraço forte de seu pré-candidato a deputado estadual, Juvenilson Passos.
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Ela sempre cuidou de tudo. Agora, chegou a hora de você cuidar do coração e do apetite dela.
Fala, mamãe!
A Nova Cidade FM 95.7 vai levar 3 mamães como acompanhante para um jantar inesquecível na churrascaria Boi e Brasa. Quer participar? É fácil! Envie um WhatsApp para 743611-5533, dizendo por que sua mãe merece esse presentão. As histórias mais marcantes ganham essa noite VIP. O sorteio será no dia 7 de maio. Então corre, participa! Oferecimento, churrascaria Boi e Brasa, Dia das Mães, com sabor. Porque ela merece é no Boi e Brasa. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale e das grandes promoções.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.